programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizada e apresentada por mim próprio, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Temos ainda podcast disponível no site da radioalfa.net. Os temas principais de hoje, portugueses da Vilizi, pentacampeões de CDM, estão connosco em estúdio. Amanhã é a corrida marcha organizada pela Santa Casa da Misericórdia em Julião Josás. Portugueses de Antonides, promovidos de R2 para o departamental Odecena, o presidente Arnaud Sousa anuncia projetos para a próxima época. Mundial 2026 começou na quinta-feira com o jogo de abertura México 2, África do Sul 0. A nossa seleção de Portugal viajou ontem para Miami, onde vai ficar hospedada até ao final da fase de grupos. Portugal tem o primeiro jogo na próxima quarta-feira, frente à República Democrática do Congo, mas por enquanto vamos marcar aqui uma pequena pausa de intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Ora, uma vez mais, muito boa tarde. 10 minutos passados das 17 horas, vamos dar início à emissão do Desporto Associativo e começar só por uma informação a nível de futsal. No Campeonato Nacional de França, Futsal Primeira Divisão, na primeira mão do play-off, o Sporting Clube de Paris perdeu em Montpellier por 3-1. O Étoile Lavalloise venceu em casa do Gol Futsal Clube por 4-3. Hoje disputam-se os jogos da segunda mão relativamente a esta meia-final do play-off. Os jogos já começaram às 16h30, o Étoile Lavalloise recebe o Gol Futsal com uma vantagem dos 4-3, como disse. Sporting Clube de Paris, que perdeu em Montpellier por 3-1, recebe o Montpellier no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. Caso consiga reverter esta desvantagem da primeira mão para irem para a final, ou por outra, caso o Sporting Paris consiga reverter este resultado negativo em Montpellier e consiga passar à fase seguinte, vai para a final disputar o título de campeão de França Futsal. Passamos aos nossos convidados em estúdio, a Associação Franco-Portuguesa Joie Vivre de Vilizi, que está situada no distrito de Yvelines, disputa o campeonato de CDM da Liga Regional de Paris-Île-de-France, primeira divisão, o mais alto escalão do CDM. Conosco em estúdio António Abreu, presidente. Boa tarde, Abreu.
Boa tarde.
E também o ponta de lança da equipa, o marcador de serviço, que é o Paulo Babo. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde.
Ora, desde já, parabéns pela conquista de mais um campeonato. Em 5 anos, 5 vitórias, pentacampeões. É uma história que o clube está a fazer, tanto no CDM como na história dos portugueses de Vilizi. Isto é uma história que vai continuar, ainda não acabou, não é?
Boa tarde, Sousa Gomes, Manuel Alexandre e todo o auditório da Rádio Alfa. Eu sinto-me um presidente muito grato com as pessoas com quem trabalham, começando do treinador, jogadores, todo o staff que me ajuda, toda é a família Verdi, vamos dizer assim. Que não está. Não é para todos ser pentacampeão, um presidente que não é sozinho, incluindo todo o staff, todos os jogadores, que é mais titulado das Yvelines e a Liga de Paris. Talvez sorte. Sorte da minha, da boa escolha e das boas pessoas com caráter e muitas vezes abdicam de certas coisas, das burocracias deles, da com família e tudo, para estarem connosco, serem sérios. Isso é um privilégio e eu sinto-me grato por isso e agradeço imenso.
Ora, vocês subiram para este escalão há 5 anos?
Certo.
Desde que entraram na primeira divisão, no Regional 1, que é o mais alto escalão do CDM, venceram e a partir daí os campeonatos têm sido sempre vossos. O que é que o Presidente e o Paulo podem dizer? Como é que vocês conseguem um facto desta forma? Tornarem-se a melhor equipa do CDM?
Eu acho que ganhamos gosto. Ganhamos gosto, temos uma equipa muito séria, suportados com um treinador e uma direção que são sérios também. E quando se ganha por vezes, quando se ganha muitas vezes, é difícil encontrar o caminho para continuar nessa veia vitoriosa. Mas como equipa destas, com jogadores muito sérios, com muito trabalho árduo durante toda a época, os resultados acabam por sair e aí somos...
E os resultados estão à vista. Vocês terminam no primeiro lugar com 49 pontos, ou seja, mais 10 pontos sobre o Paris Saint-Germain, que é o segundo classificado. Sei que apenas a 2 pontos do Paris Saint-Germain os portugueses da Argentina, enfim, as outras equipas portuguesas. Temos o Ivry Desportivo Vimaranense em quinto lugar, com os mesmos pontos dos Minhotos Braga, que são sétimo, e depois os portugueses de Garches, que terminam na oitava posição, com 26 pontos, dado a penalização que eles sofreram na Secretaria, porque estavam na disputa também do primeiro lugar, mas pronto, infelizmente há estes casos que acontecem e pronto, não vamos mais falar na situação, porque eles estão na escuta certamente e não lhes faz prazer nenhum de ouvir falar nisto, sobretudo que foi bastante doloroso psicologicamente para eles. Vocês, com o melhor ataque, têm 63 golos marcados, melhor defesa, 22 golos sofridos apenas. Em 22 jogos, 15 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O que é que se pode dizer mais sobre a vossa equipa, sobre o vosso campeonato, a época 2025-2026? Qual é o balanço que o Presidente faz nesta época?
O balanço é simples, é a seriedade, sobretudo. A seriedade das pessoas que querem competir e querem ganhar. E tenho as pessoas certas comigo, até agora. Agora daqui para a frente não se sabe o que é que vai dar. A gente não pode ser sempre... campeão todo, há concorrência, né? Espero bem que haja concorrência, porque depois de quando tens os treinos sempre certinhos, as pessoas certinhas, que abdicam de certas coisas, e é a seriedade. Eu acho que a palavra-chave é a seriedade e o querer.
E há um certo orgulho de quando se entra para o terreno, de se considerar, quando se ouve as outras equipas falar de vocês, é sempre com um elogio positivo, é a melhor equipa, no terreno são muito disciplinados, há uma grande disciplina. Como é que se consegue obter uma equipa disciplinada como vocês têm?
Isso na nossa casa é uma ordem, é uma base que temos de disciplina, educação, ou seja, tanto da parte do Presidente como dos jogadores, não há falta de respeito. Portanto, quem não dá o primeiro passo para faltar o respeito não pode ser a tua do outro lado. Portanto, se há respeito entre nós, as coisas têm pernas para andarem, é mesmo assim.
E como é que vocês organizam, fora dos jogos, evidentemente, qual é o convívio que vocês têm para que os jogadores se sintam em casa, se sintam harmonizados, com uma boa disposição, para além dos jogos e dos treinos? O que é que vocês fazem mais?
Para além dos jogos e dos treinos, o convívio é sobretudo no fim dos treinos, um bocadinho à quarta-feira, um pouco menos porque no dia a seguir é um dia de trabalho, mas à sexta-feira temos a oportunidade e a sorte de termos uma sala que o Presidente conseguiu ter em termos ligados à Meri. E isso faz com que nós, no fim dos treinos, da sexta-feira, sobretudo, a gente possa jantar na sala, eles fazem jantar para nós, e passamos 2, 3, 4 horas depois do treino juntos, em que falamos de tudo, e isso faz com que a equipa fique unida, com que o pessoal se conheça ainda mais extra-futebol.
E tudo isso conjuga-se no terreno depois de todos os jogos.
Automaticamente nos jogos, quando se conhece um pouco mais do que o futebol, um pouco mais do que o treino, aquelas 2 horas de treino, 4 numa semana, quando os jogadores se conhecem um pouco mais do que isso, isso fortalece o grupo e evidentemente nos jogos ao domingo as coisas acabam por acontecer, muitas das coisas acabam por acontecer automaticamente. Porque já sabemos como é que o jogador vai pensar, o que é que ele pensa, o que é que não pensa, onde é que ele vai meter a bola, onde é que não vai. Tudo isso ajuda, mas é muito tempo passado juntos e isso faz com que, como o António falou agora, o sacrifício que nós fazemos em casa com a família, em deixar a família sozinhos, em por vezes anular viagens, férias e coisas com a família, porque ao futebol, aos jogos, e nós temos esta paixão de treinar, de ir aos jogos, esse sacrifício todo acaba por pagar.
E dos 63 golos marcados, o Paulo consegue dizer quantos é que marcou? Vai contabilizando, não?
O certo, não tenho que ver com eles, tenho que ver também com o braço direito do António, o Paulinho. Deve ter para aí uns 20,
50%, não?
Não diria 50%, não. Deve estar lá perto. Se calhar deve estar lá perto.
É o homem pronto a marcar golo, não é?
Eu sei, até vou falar um bocado com ironia. Até me admira o Martino não convocar o Vabum.
Eu limito-me a fazer o meu trabalho, que é finalizar o que todos os meus colegas que estão atrás de mim fazem.
Para um ponta de lança poder marcar golos, tem que haver o trabalho de trás. Exatamente. Que vem para a frente, não é? Tem que
começa no guarda-redes, que
defende. E é uma forma de agradecer aos colegas
o esforço deles.
O culminar de um golo é um agradecimento à equipa que de trás levou a bola
transportou
para a frente. António, presidente há quanto tempo?
2017.
Já faz quantos anos?
Vai fazer 9 anos.
9 anos. E ainda para muitos anos?
Tem pernas para andar, vamos ver, hein? Vamos ver passo a passo, mas vamos ver.
Enquanto
formos campeões, vou sendo.
E o Paulo, há quanto tempo está nos portugueses de David Izzy?
Eu cheguei em 2018. Entre 2018 e 2019.
Ora, vou falar de algo que também vos ficou na garganta, certamente. Essa final frente aos portugueses de Argenteuil para a taça de Paris-Île-de-France, CDM, chegaram ao fim do jogo empatados 1-1, 4-2 nos penaltis. Isto dos penaltis é sempre uma loteria, não há vencedor nem derrotado, tem que haver uma entrega da taça. O troféu foi entregue pelos penaltis, mas no final vocês jogaram de igual para igual, pois que terminaram empatados. O que é que pode acrescentar ao resumo deste jogo?
Eu, primeiro de tudo, queria dar os parabéns ao Argentói, porque foram os vencedores, venceram-nos, é bom. E, em segundo, queria dar uma palavrinha ao presidente do Argentói, sem maldade nenhuma, sem em relação ao sucedido, ou seja, nós somos pentacampeões, não quero que nos levem ao colo nem nada, mas acho que merecíamos mais respeito em relação ao que se passou lá nas bancadas. Peço ao presidente do Argentói que arrume um bocado a casa, ou seja, que nós somos seres humanos como eles e merecemos mais respeito em relação, e ele sabe o que é que eu estou a falar e quem estava lá também sabe.
Eu estive lá e compreendo.
E peço que arrume um bocadinho a casa e que respeite mais para ele ser respeitado também, que é mesmo assim, a educação cabe em todo lado.
É verdade que houve ali um... felizmente os portugueses vilizes e manteram a calma, não reagiram às provocações, mas isto faz parte do futebol.
Sim, mas faz parte do futebol, mas não vale tudo.
Exato.
Não vale tudo. E ele como líder, como presidente... Ou seja, eu se estivesse na bancada, acho que... Isso é o meu ponto pessoal, não estou a falar... Eu se estivesse na bancada, os meus adeptos, a minha... Não, nunca os deixaria chegar ao ponto onde eles chegaram. E eles sabem bem do que é que eu estou a falar. Eles sabem.
Este troféu da taça é uma taça que vocês já venceram há 2 anos e desde essa vez... era uma taça tão desejada pelo António que conseguiu, mas agora tem escapado. Há dois anos que escapa.
Isto é, mas... é uma final, as finais não são para jogar, são para se ganhar, mas infelizmente há tempos onde não jogamos sozinhos.
Mas pondo de lado todo esse, essa a linha que disse sobre as provocações e isso, na minha opinião pessoal, não sei se concordam ou se não, ela está bem entregue aos portugueses de Argenteuil.
Já lhe deixo parabéns.
No fim de contas, são as duas melhores equipas no papel, na classificação, repartiram um campeonato, outra a taça.
Certo, certo. Isso.
Mas pena que não haja uma super taça, não é?
Pois. Aí seria diferente.
Muito bem. Ora, como é que é quando vocês entram para o terreno com a etiqueta de campeões e agora pentacampeões, ainda por cima, como é que é o olhar dos adversários para vocês?
O olhar... o olhar não sei, eu ponho-me na pele deles, no papel deles, e acho que isso... Ser campeão já na época seguinte já complica um pouco, porque os adversários vão querer sempre ganhar ao campeão duas, três, quatro, cinco vezes, cada vez mais fica mais difícil. E acredito que eu, se estivesse do outro lado, quando fosse jogar contra o pentacampeão, ia estar a 200 ou 300% em forma, porque o objetivo era ganhar ao pentacampeão.
Porque finalmente vocês, quando entram para o terreino, vocês são a equipa a deitar abaixo.
Exatamente.
A equipa a derrotar.
E tudo pode acontecer. Num jogo tudo pode acontecer. São 90 minutos, são 11 contra 11.
E a prova é que está, tem 3 derrotas.
Não é? Infelizmente, temos que melhorar isso, porque 3 derrotas
é muito.
Em 5 anos, acho que foi o primeiro ano que tivemos tantas derrotas.
Acho que sim.
Ora, o Presidente está satisfeito, certamente, vai continuar, já disse que vai continuar na presidência da equipa. Quanto ao treinador, que normalmente estava previsto estar aqui connosco, muito imprevisto surgiu, não pôde vir, Salá, felicitamos também, dar-lhe os parabéns, porque com o treinador é o chefe de orquestra. Como é que é o funcionamento do treinador relativamente à equipa?
Quanto aos factos, não há argumentos, ou seja, a educação da equipa, a maturidade da equipa, o ir para campo e estarmos focados no que é o jogo e o resto passando tudo à parte. Isso não deixa de ser o Salá, o obreiro disso tudo. O obreiro é o Salá, porque a educação, ele é uma pessoa que perder para ele é como quem está fora de questão, portanto. Mas além do perder e ganhar, está o respeito. E o respeito no Belize é uma base que temos. E é por isso que nós vamos para qualquer lado, não temos inimigos em lado nenhum. Ou seja, a nossa equipa é respeitada, não é só por ser pentacampeã ou por aí fora. É o respeito que nós vamos para lá, é para jogar bola e respeitar toda a gente. Falta de respeito não existe.
Muito bem. Já começaram a preparar a próxima época?
Já.
Há novos reforços?
Por enquanto fica em segredo, futuramente vai saber algumas coisas.
O segredo é a alma do
Exatamente, negócio, exatamente.
Bom, ainda é um bocado prematuro para falar enquanto. Mas quais são os pontos essenciais para reforçar?
Há 3 setores. Não vou divulgar quais são, mas há 3 setores.
Defesa, meio campo, ataque. Ou então o ataque está servido, guarda-redes.
Bom, vamos ver.
Qual é a forma que vocês têm para recrutar os jogadores? Como é que recrutam os vossos jogadores?
Sendo campeão.
É uma base.
Quando somos campeões uma vez, duas, três, eu motivo-me a ir para uma equipa que seja campeã.
Estou aqui à procura das minhas cabelazinhas, mas por enquanto acho que estamos prestes a... Ainda é cedo. Tem objetivos para a próxima época?
Isso, nem se pergunta. O objetivo é sempre o mesmo. A gente nunca se levanta de manhã, nem.
Quer dizer,
continuar, o trabalho é para continuar.
Não se pergunta, mas é uma pergunta obrigatória.
Não se pergunta, certo, certo. Mas não, mas eu, no bom sentido da palavra. No bom sentido
sim,
da palavra.
Sim, eu compreendi.
Não se pergunta, foi, pronto. Mas quem é que consegue dizer o contrário aos jogadores, ao treinador, ao staff? Não. A gente trabalhamos. É que o intuito, pois há coisas que podem, por fatores podem mudar as coisas, mas o intuito é de se levantar de manhã ou trabalhar durante a semana para no domingo trazer o que é mais importante, que é a vitória sempre, cada domingo.
Muito bem. Vou falar aqui também um pouquinho sobre o que se passou a semana passada. Houve jogos de taças departamentais. No departamento de Ivelines, a final da taça da Liga de Ivelines CDM, San Cirluso, que é um muito conhecido vosso e vizinho, perdeu frente ao Sartorville, portanto o Sartorville conquistou a taça de Ivelines, de CDM. Já na Liga Departamental de Paris, na final também, o Castanheira de Paris bateu o Lassiabi por 4-1. Parabéns aos nossos amigos do Castanheira pela conquista da taça departamental de Paris. O Castanheira de Paris, que organiza no próximo fim de semana o seu torneio anual na categoria de séniores e veteranos, na qual vocês também vão estar presentes.
Sim, exatamente. Tivemos o prazer de ser convidados pelo Castanheira, ao qual a direção, e nós como jogadores dissemos sim.
Ora, vou nomear as equipas séniores que vão estar presentes no próximo sábado 20 e 21 domingo, a partir das horas ainda não está marcado, mas penso que deve ser logo a partir de manhã, não é? No estádio Augusto Talon, em Argentoy, porque motivos administrativos ou motivos municipais, o estádio não lhes foi atribuído onde devia ser, e então conseguiram, por empréstimo de casa alheia, o torneio vai ser realizado no estádio Augusto Talon, em Argentoy. Ora, as equipas séniores, vamos ter o Ivri Desportivo Vimaranense, o Arcop de Nanterre, Benfica de Arguzel, Portugueses de Vilizi, Maidai Futebol Clube, o Casa Galícia, a Associação Desportiva Castanheira e os Trabalhadores Portugueses de Piafite. Isto é um elenco de luxo.
Acho que vai ser um bom torneio.
Temos aqui praticamente algumas das melhores equipas da comunidade portuguesa a jogar neste torneio.
É a Liga dos Campeões.
Ainda não é o Mundial.
É a Liga dos Campeões.
Ora, as equipas veteranas, vamos ter também o Ivri Desportivo Vimaranense, que joga amanhã a final da Taça de Valdemarne, em veteranos. O Benfica de Arguzel, o Red Star, Portugueses de França, Paris de Lisboa e o Castanheira. Boas equipas neste torneio, portanto, convidados todos para ir assistir a este torneio, que vai ser magnífico, e vai haver certamente boas terceira partes. Agora, antes de irmos para o intervalo, para dizer que amanhã vão ser disputadas mais finais da taça na Liga Departamental de Valdemar, no Estádio Leão Lagões, em Bonneuil-sur-Marne, a final na categoria veteranos a partir das 10h30, Bonneuil-sur-Marne e Ivri Desportivo Vimaranense, e na final na categoria 20, às 12h30, teremos a União Desportiva US Créteil, perdão, se é que está certo, US Créteil, frente aos Lusitanos de Samora. Pequena página de publicitária, voltamos já a seguir. Até já. Regressamos para a continuidade da emissão de hoje. Estamos com o Desporto Associativo e na nossa companhia o António Abreu, presidente dos portugueses da Vilizi, acompanhado do ponta-de-lança Paulo Babo. A Santa Casa da Misericórdia de Paris, amanhã no Domaine de la Cour Roland, em Juillon-Josas, departamento de Yvelines, organiza a corrida marcha, ou seja, um percurso à escolha de 4 ou 8 quilómetros. Cada um escolhe o percurso que quer. Uma medalha será entregue a todos os participantes e troféus para os vencedores. A totalidade dos fundos angariados será destinada ao apoio de famílias em situação de necessidade. Para além disso, o desporto desfruta de um dia de convívio com animações culturais, grupos folclóricos e ainda espaços de restauração. Falámos com Fernando Carneiro, que é o vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia, e ele falou assim para a Rádio Alfa.
A partida queria-lhe agradecer, a si pessoalmente e à Rádio Alfa, e eu em meu nome pessoal e em nome da Misericórdia de Paris, nos proporcionar de falar do nosso evento na Rádio Alfa. Muito obrigado. Como falou-me há bocadinho, perguntou-me, é verdade, portanto é 12 anos, então já são 12 anos que fazemos este evento, a Corrida Mais Solidária. E é verdade que vai ser na Corronon, a Juiz Osage, no departamento 78, no dia 14 de junho de 2026.
É um espaço enorme onde as pessoas podem vir. O tempo está bom e por isso as pessoas até podem ir para lá picnicar, e há tudo o que é necessário depois da corrida, durante, pronto, a festa espalha-se, digo festa porque há música, há tudo mais um pouco durante toda a tarde, não é?
Vamos ter, em termos de restauração, vamos ter a Associação Franco-Portuguesa Joie de Vivre de Vilizi, que vai se ocupar da restauração. E vamos ter, em termos de animação, vamos ter os bombos de Santo André de Bricontrouvert, o Rancho Folclórico, os Amigos de Clamar e a banda Imprevistos, que vai, pronto, animar até ao fim, que normalmente deve encerrar pelas 17 horas. Começamos às 9 horas, vamos abrir o secretário para, se for preciso, fazer algumas inscrições. Como pode haver pessoas que tenham dificuldades a nível da internet de fazer a inscrição, têm a possibilidade de fazer. Claro que vão ser inscrições limitadas, porque, como sabe, as inscrições estão abertas. E então, mas vamos dar a hipótese das pessoas poderem, na verdade, se não conseguirem pela internet, fazer as inscrições no dia mesmo.
Ora, antes de continuarmos a falar sobre as inscrições, porque também temos mais pormenores a frisar sobre o facto e a forma das inscrições, vamos falar um pouquinho desportivamente sobre a corrida. É uma corrida marcha-corrida, 4 e 8 quilómetros. Explique-nos lá como é que isto funciona, qual é o tipo de corrida e os 4 e 8 quilómetros a quem são destinados.
Ora bem, os 4 e 8 quilómetros, portanto, as pessoas podem escolher. Portanto, quem escolher o percurso dos 4 quilómetros irá fazer, pois claro, os 4 quilómetros, mas também pode ser em marcha. Mas, de qualquer maneira, para poder fazer, seja o de 4, seja o de 8, é preciso um certificado médico ou então uma declaração que a família ou a pessoa mesma toma a responsabilidade, mas isto vai ser feito no momento mesmo. Quer dizer, não há problema nenhum. Há essa possibilidade também, se tiverem dificuldades de ter isso.
E isto está aberto a todas as idades, podem ir dos 7 aos 77 anos, não é?
Ora bem, isto é, das crianças até aos 10 anos vai ser gratuita a inscrição. Portanto, a partir de 11 anos, não é? Já até os 17, paga 10, e a pessoa adulta pagará 20 euros. Temos também os packs família, que inclui um adulto e uma criança de 3 a 17 anos. Depois, como eu expliquei no início, vamos dar a possibilidade às pessoas que têm realmente dificuldades com a internet, para fazer as inscrições em linha, de fazerem no dia mesmo connosco. Por isso é que nós vamos estar lá a partir das 9 horas para ajudar essas pessoas, na verdade. E se houver alguém, por exemplo, que queira telefonar para nós e que queira reservar por telefone, porque na verdade tem dificuldades, não podemos fazer isso a toda a gente, logicamente, mas que na verdade tem dificuldades de fazer isso em linha, nós aceitamos uma reservação também.
Ora, estivemos com Fernando Carneiro, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia, que esteve à conversa connosco para a Rádio Alfa, eles que organizam amanhã a marcha-corrida 4 e 8 quilómetros no Domaine de la Cour-Roland, em Juillan-Josas, departamento Yvelines, logo de manhã, e que se vai prolongar durante todo o dia com festas e restauração. Abreu, voltamos à nossa conversa, mas agora vamos mudar um bocadinho os temas, e Paulo também, claro, vamos falar da nossa seleção nacional, porque é inevitável falar do Mundial 2026, não é? Como é que vocês veem esta nossa seleção?
Da melhor maneira. Da melhor maneira, ou seja, toda a gente fala aí na comunicação social, vamos ser campeões, não sei quem, não sei o que mais. Isso é tudo prematuro para falar nisso. Para mim, o meu ponto de vista, somos candidatos, sim, mas temos de ter muita humildade, a matéria-prima temos-la lá, depois jogos nem são todos iguais, temos os campeões europeus, três jovens que acabam de ser campeões europeus e espero bem, do meu ponto de vista, que não se ressinta a fadiga do ano e que eles estejam a 100%, que se eles estiverem a 100% é meio caminho andado, porque é um trio de eleição mesmo.
Oh Paulo, como diz o António Abreu, tem receio que se os jogadores se ressintam da fadiga da época, estamos a falar nomeadamente do João Neves, Vitinha, que disputaram grandes competições e que foram os últimos a juntar-se à seleção, e sabemos a razão do porquê, não é? Não acha curto que Roberto Martinez tenha levado apenas 6 médias para a competição? Talvez tivesse levado um pouquinho mais nos outros setores e reforçado um pouco mais a linha média, mas isto nós não somos treinadores, não é?
Exatamente.
Somos comentadores, nós estamos a comentar.
Somos treinadores de bancada.
Exato.
Mas curto se calhar não acho, mas Acho que ele teve as opções deles, e eu se calhar me dava uma ou duas, e cada um tem a sua opinião e fazia as suas escolhas. Agora esperemos é que ele saiba controlar os tempos de jogo, fazer os bons timings com os jogadores para poder fazê-los descansar, sobretudo o Vitinha e o Neves e o Mendes. O António disse 3, mas há 4, também há o Ramos, mas que tem menos tempo de jogo, mas também lá está. Entre outros jogadores que jogaram os campeonatos deles e tudo, é preciso fazer uma boa programação com os jogadores, entre descanso, entre recuperações de jogos, de treinos, etc. Para que na hora H eles possam se sentir bem. E esperemos que este ano seja o nosso.
Esperemos sim que seja este ano, não é? Já damos há uma série de anos a dizer este ano é que é, nunca mais vem esse ano, não é?
A esperança é sempre onde vai morrer.
Ora, este Mundial já começou na quinta-feira, dia 11 de junho, e vai prolongar-se até ao 19 de julho. Está a ser disputado em 3 países diferentes, Estados Unidos da América, Canadá e México. A seleção nacional já viajou ontem para Miami, na Flórida, onde se instalou a estagiar durante a fase de grupos deste Mundial. O Portugal está inserido no Grupo K, com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. É um grupo que, à partida, como todos os outros grupos, se eles são 12 grupos, todos eles os países mais com maior cotação à partida passam para a fase seguinte.
Para a fase seguinte, exatamente.
Ora, qualificam-se para os 16avos de final, como estava a referir, os 2 primeiros dos 12 grupos, mais os 8 melhores terceiros classificados. Ora, como Portugal tem aqui uma oportunidade na fase de grupos, claro, não perdeu os jogos, mas pode fazer poupar aqui os jogadores com mais eficácia para os outros jogos a seguir, não?
Exatamente. Há jogos com teoricamente menos complicados agora na fase de grupos, e onde o treinador de Portugal pode fazer algumas alterações e fazer descansar os jogadores, etc. Contudo contudo, é preciso ter sempre atenção, porque isto é um torneio de um mês e os jogos não são todos iguais, as equipas aproveitam por estar no Campeonato do Mundo e quererem dar nas vistas, e é preciso ter atenção a estes detalhes todos para não dar um passo em falso.
Ora, como dizia Roberto Martinez ontem nas conferências que antes de partir para Portugal, para Miami, dizia, e certamente tinha razão, que Portugal, estes três jogos que vai disputar, ora, Portugal vai estar, como dissemos, vai estar em Miami durante a fase de grupos. É uma região com muito calor, um calor abafado, e com muita umidade. Portugal vai jogar em estádios fechados, climatizados, e tem um certo receio que os jogadores se ressintam deste ambiente de estádios. O que é que vocês podem comentar sobre esta situação?
São dois fatores muito importantes, ou seja, para já, o primeiro ponto é a decalagem horária, que é tem que ter uma adaptação a isso. E depois os estádios que não estão habituados, tudo isso é complicado. Para a adaptação deles assim tão rápida, não vai ser fácil. Espero bem que corra bem.
Não podemos esquecer também a nossa segunda pátria, que é a França, o país onde vivemos, não é? Está inserida no grupo I. A França tem pela frente o Senegal, o Iraque e a Noruega. O que é que este grupo pode refletir?
É um bom grupo, com o Senegal e a Noruega, mais a França, é claro. Agora, em termos de equipa, penso que a França tem a equipa necessária, tem uma muito boa equipa, com jogadores jovens, com muita, muita qualidade técnica, sobretudo a parte da frente, o ataque. É a minha favorita, eles, a França e a Espanha, são os meus favoritos a ganhar o Campeonato do Mundo. Depois há candidatos como Portugal e outras seleções, Alemanha, Inglaterra, etc.
Como dizia Vitinha, ainda há alguns dias, os candidatos, porque foi uma questão que fizeram a Vitinha, e ele respondeu: os candidatos são os países que já ganharam. Portugal nunca ganhou, portanto. Não, os candidatos não, os favoritos, perdão. Os favoritos são os países que já ganharam.
Exatamente.
Portugal nunca ganhou, é candidato.
É candidato.
Claro.
Como todas as outras que começam um campeonato.
Acredita que pode haver uma final de Portugal-França?
Acredito. E até era bonito acontecer. Que Portugal ia ganhar, claro.
Claro, com Portugal a vencer.
Claro.
Outra coisa não poderia ser, não é?
Ah, pois não. Espero bem que não.
Ora, Portugal vai ter o primeiro jogo na próxima quarta-feira, já, dia 17, jogo que será, vai passar na e antena de Rádio Alfa em relato, não sei se o Manuel Alexandre concorda ou não, sim, e também em certos canais televisivos. O jogo é às 12 horas de americanos, mas 19 horas, hora de Paris. Portugal joga com a República Democrática em Houston, já no dia 17, depois a 23 de junho, no mesmo local e à mesma hora, se joga com o Uzbequistão e fecha o grupo dia 27 contra a Colômbia. Chegamos ao final desta primeira parte, porque ainda vamos ter um prolongamento hoje a partir das 18 horas, portanto já voltamos a seguir. Até já. Voltamos para prolongamento do Desporto Associativo de hoje, para irmos até Antony e falar com Arnaud de Sousa, presidente dos portugueses de Antony. Boa tarde, Arnaud.
Oi, bonsoir a todos.
Ora, Arnaud, o campeonato regional, os portugueses de Antony jogam no campeonato regional de Paris e Île-de-France CDM, terminaram na 10ª posição do grupo B do regional 2. Dado que quatro equipas descem de divisão, vocês vão jogar no departamental da próxima época.
Oui, malheureusement, la saison a été plus compliquée voilà, qu'on s'y attendait. L'inconvénient d'un championnat où la R3 a été supprimée, il y a quatre équipes de reléguées contre deux habituellement dans un championnat normal, hein, ça n'aurait pas été le cas. Donc on va retrouver le district des Hauts-de-Seine après 10 ans au niveau régional. Bon, ça fait partie de la vie d'un club. c'est le jeu. Maintenant, l'histoire, c'est de continuer à restructurer l'équipe, hein, comme on avait déjà entamé en début de saison dernière. Comme on dit, hein, souvent, c'est en partant de la base qu'on peut même le mieux rebondir. Bon, clairement, l'objectif l'année prochaine, c'est de continuer à améliorer l'équipe et puis remonter rapidement en Régional 2.
Ora, vocês estavam num grupo com cinco equipas portuguesas, lá Portuguesa Porto terminou na terceira posição com os mesmos pontos do segundo classificado, apenas um ponto do primeiro. Já os grupos esportivos minhotos terminaram no sexto lugar, conjuntamente com a mesma pontuação dos franco-portugueses de Villiers. Vocês terminam assim na décima posição, acompanhados dos portugueses de Ulisse, que também vão para o departamental. São as duas equipas portuguesas, a serem despromovidas. Ora, como é que vocês reagem a esta situação? Como é que os vossos jogadores estão a reagir a este caso?
Comme vous l'avez déjà cité, voilà, c'est un championnat très très serré. Très très serré tout au long de la saison, où le dernier peut battre le premier. Voilà, nous-mêmes, nous avions battu le champion Prel au mois de mars. Malheureusement, la dernière ligne droite a été manquée. Notamment le duel décisif entre nous et les Portugais de Villiers qui s'est terminé un partout. Pourtant, j'ai vu qu'on avait largement le niveau pour pouvoir se maintenir. Le problème, c'est qu'avec une équipe qui est restructurée à plus de 50% en début de saison, bah il faut du temps. Il faut du temps pour que les automatismes prennent, et c'est ça qui nous a manqué cette saison. Malgré tout, voilà, les joueurs, le groupe reste soudé et on se donne toutes nos chances pour repartir du bon pied l'année prochaine, en continuant à restructurer l'équipe, en améliorant ce qui n'a pas été. Et l'année prochaine, c'est un championnat difficile qui nous attend, très difficile, puisque le département de Holsen est peut-être l'un des districts les plus forts en termes de niveau. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient anciennement en R3 avant qu'il y ait la réforme du dimanche matin. Et la preuve, puisque entre le premier et je crois le sixième, il n'y a que 6 ou 8 points d'écart. Voilà. Donc, non, en tout cas, voilà, notre équipe reste soudée. On se donne cet objectif de remonter rapidement.
Ora, como disse, estão a prever a próxima época, já estão a preparar a equipa, certamente vai haver alterações.
Comme chaque été, il y a des joueurs s'en vont, continuent, des nouveaux arrivent. Voilà, là on est sur la période de la fin de saison, ou avec les matchs amicaux. Ça nous permet de tester de nouveaux joueurs. Nous avons également eu notre tournoi de foot à 8 la semaine dernière, qui nous a permis d'en tester de nouveaux, de les intégrer petit à petit dans l'équipe. Et c'est très bien même durant ces moments conviviaux, de festivité, où voilà, ça nous permet d'oublier les aléas de la saison.
E justamente era a questão que eu ia colocar relativamente ao vosso torneio da semana passada. Quero fazer um balanço sobre esse torneio. Penso que deve ter sido positivo.
Très positif, très positif. Bon, sur le plan sportif, nos équipes vétérans, avec les anciens du club, et voilà, les joueurs actuels, on n'a pas pu faire mieux, voilà, que 3e et 4e. Respectivement, mais l'essentiel, vous savez, l'essentiel d'un club organisateur dans un tournoi, ce n'est pas la priorité. Pour lui, voilà, c'est comme chaque équipe qui organise son tournoi, c'est le principal, c'est de faire le maximum de bénéfices possible, hein, parce que n'oublions pas que ces bénéfices après permettent de financer la saison prochaine. En tout cas, sur ce point-là, nous sommes ravis. Nous sommes ravis, les clubs, autant nos joueurs que les clubs invités étaient très satisfaits de la journée. Voilà, nous, l'avantage, ce qu'on proposait comme format en plus, c'était une phase de groupe le matin, mais avec aucun éliminé dès cette phase de groupe, ça permet même aux équipes qui terminent dans les dernières places de continuer l'après-midi à essayer de gagner le tournoi. Donc voilà, c'est le temps d'une journée, ça a été vraiment des moments de fraternel, convivialité. Pour moi, c'est à l'image de ce que mon grand-père a toujours véhiculé dans ce club. C'est un esprit familial, de sérieux de compétition, bien entendu, mais état d'esprit familial. C'est pour ça que depuis 46 ans, nous sommes maintenant, on entame peut-être la quatrième ou cinquième génération de joueurs. Et si nous continuons à être aussi, déjà à exister, hein, parce que beaucoup d'équipes de notre niveau, malheureusement, disparaissent, surtout quand c'est les périodes difficiles, hein, économiques. Mais il y a beaucoup de travail de la part des bénévoles, des joueurs, du staff, pour permettre à l'équipe de toujours continuer à être aussi performante. Dans les bons moments comme dans les mauvais.
Muito bem. Arnaud, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Boa continuação pela parte dos portugueses, António, e votos de um bom campeonato para o ano próximo ano. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde e obrigado eu também. Vamos falar um pouco também do Campeonato da Europa BCR, ou seja, Basquete de Cadeiras de Rodas. A Seleção Nacional de BCR integra o Grupo B ao lado da Suécia, da Bósnia, da Grécia e da Lituânia no Campeonato da Europa Divisão B, que tem o seu começo no próximo dia 29 de junho. Esta semana a Rádio Alfa falou com um dos vice-capitães da seleção e jogador do Futebol Clube do Porto, Pedro Bartolo, que falou para a Rádio Alfa.
Bom, Portugal tem vindo em crescendo. Nós em 2023 alcançamos a promoção à Divisão B, e em 2024 já nessa Divisão B conseguimos a manutenção, que era o nosso objetivo essencial. Com mais dois anos de experiência e com o mesmo grupo de trabalho em funcionamento, ambicionamos agora a um pouco mais, se calhar sonhar com a subida ao principal palco do basquete em cadeira de rodas europeu, que é a Divisão A. Será pedir muito, mas uma posição a meio da tabela, ou quiçá sonhar com uma meia final, seria sem dúvida um bom resultado para Portugal.
Enquanto um dos capitães desta seleção de BCR, como é que se sente os jogadores, como é que se sente os companheiros, como é que está Portugal em termos morais e físicos?
Eu sinto o grupo muito motivado. Nós temos uma mescla de experiência e juventude muito interessante, novos valores a surgir que eu creio que nos vão acrescentar muito neste Campeonato da Europa, que também nestes últimos dois anos foram ganhando alguma maturidade na forma de jogar. Nós, além disso, temos alguns jogadores a jogar no estrangeiro, profissionalmente ou semi-profissionalmente, o que ajuda a subir o nível da seleção, já que na Divisão B já encontramos seleções compostas quase exclusivamente por equipas, por jogadores profissionais. E acredito que esse fator vai ser determinante para que o grupo possa ser competitivo.
Quais são os, assim, a longo prazo, qual é, assim, o objetivo do basquetebol de cadeira de rodas praticado em Portugal? Tem, assim, uma ideia daquilo que Portugal poderá eventualmente fazer, subir à Divisão A, não sei?
Sim, eu diria que essa é a meta com que todos chegamos. Portugal nunca esteve na Divisão A, competimos oficialmente em campeonatos da Europa desde 96. Em 2005 foram criadas três divisões, a Divisão C, B e A. Curiosamente, a nossa estreia paralímpica aconteceu no basquete em cadeira de rodas, numa altura em que não havia qualificações e em que as coisas estavam num estado ainda muito embrionário, foi em 72, em Heidelberg, na Alemanha, e temos esse marco inspirador também que nos carrega para eventualmente virmos a conseguir esse objetivo da subida à Divisão A. Estamos apostados com boas condições de trabalho, a Federação tem evoluído nesse sentido. Temos um selecionador, uma parede de selecionadores espanhola fantástica, composta pelo Oscar Trigo e pelo Javier López, gente que treinou a seleção espanhola e que levou a seleção espanhola a medalhas de prata em campeonatos da Europa e a várias participações em Jogos Paralímpicos. E isso tem sido, sem dúvida, um fator diferenciador para que este grupo continue a crescer sustentavelmente. Portanto, se não for desta, eu espero muito ainda, como jogador, contribuir para esse feito, que seria um feito fantástico, da promoção à Divisão A e de conviver pelo menos um ano na elite de basquetebol na Grande Roda Europeu.
Quais são os países que estão no topo do BCR na Europa?
Sem surpresa, fazendo aqui um paralelismo com o basquetebol convencional, sem surpresa temos a Espanha, uma seleção sempre muito competitiva, a Turquia, que tem um dos principais campeonatos profissionais, e a corrente campeã europeia, a Grã-Bretanha, portanto, também muito, muito relacionado com o facto de ser o país berço do desporto paralímpico. Diria que são assim alguns dos países mais fortes, a Alemanha, obviamente, também uma excelente seleção, os Países Baixos,
e a França.
Itália e a França, naturalmente, que também subiu uns furos, sobretudo de cara a essa participação em Paris 2024.
Eu gostava de lhe colocar uma questão mais profunda, que é como quem diz, como é que está o BCR em Portugal, qual é o tipo de apoios, como é que vive um jogador que pratica basquetebol de cadeira de rodas, como é que estamos, qual é o ponto da situação, o que é que nos poderá dizer, Pedro?
Eu aí acho que nós estamos ainda um pouco, para não dizer muito, atrás das grandes potências europeias. Em Portugal não é possível viver do desporto paralímpico, exceção feita daqueles que usufruem da Bolsa Paralímpica e que competem em modalidades que possam estar nos Jogos Paralímpicos. Nas outras modalidades as coisas não são assim. O basquete em cadeira de rodas ainda é muito precário para os atletas poderem jogar. Estou a pensar, no meu caso concreto, no Futebol Clube do Porto, onde temos atletas de geografias muito, muito distantes e que fazem dezenas, para não falarem centenas de quilómetros, apenas para ir treinar e do seu próprio bolso, sem qualquer apoio financeiro. Começa a haver um apoio pontual dos municípios para a aquisição de material, para a aquisição de cadeiras. No Futebol Clube do Porto vivemos uma situação um pouco diferente, porque sendo um clube grande tem mais algum desafogo do ponto de vista desse orçamento para a participação nas competições, mas quase todas as equipas vivem com grandes dificuldades para subsistirem de ano após ano. É um cenário que é importante rever. A Federação Portuguesa de Basquetebol, desde 2016, ajudou a dar um passo em frente na modalidade, nomeadamente nas condições de trabalho, que para a seleção nacional, mas a liga propriamente dita e os clubes têm muita dificuldade. E a iniciação de uma equipa tende a afugentar os grandes clubes, porque requer logo um investimento inicial muito grande em material, em cadeiras de rodas desportivas, que são caríssimas. Portanto, ainda estamos aqui numa fase onde nos sentimos um bocadinho carentes de um apoio mais sustentado para a iniciação e para o desenvolvimento da modalidade em Portugal.
E qual é o tipo, sei lá, de apoio que o Comitê Paralímpico de Portugal, não sei, o Governo, há entidades que participam, sei lá, precisamente na ajuda da compra de material ou nem por isso?
A compra, essa é uma pecha que nós temos na nossa legislação, ou seja, há um apoio para a aquisição de material ortopédico e de mobilidade, cadeiras de rodas, canadianas, pequenas veículos motorizados que se acoplam às cadeiras, tudo isso é apoiado pelo Estado. No que toca ao material desportivo ainda não está contemplado qualquer apoio estatal. O que acontece é que as federações são apoiadas via IPDJ, aquelas que desenvolvem modalidades adaptadas ou paralímpicas, são apoiadas via IPDJ, o Instituto de Desporto de Portugal, e é dessa forma que o apoio chega, mas de uma forma já muito, se calhar, residual aos clubes, porque o bolo chega às federações que, por sua vez, têm essa missão de distribuir. Ainda faz falta uma ligação mais direta, e depois é como tudo, há municípios que têm uma sensibilidade superior e que têm um projeto esportivo mais sólido e que são capazes de apoiar as equipas de basquete em cadeira de rodas e outros desportos adaptados. Há outros que não apoiam nada, há atletas que conseguem alguns apoios individuais, alguns pequenos patrocínios que vão ajudando a colmatar as dificuldades ao nível da aquisição de material e fundamentalmente da deslocação
para treinos e competição.
E de uma forma geral, saindo também um pouquinho, se calhar, do basquetebol de cadeira de rodas, como é que está o desporto adaptado em Portugal?
Eu creio que...
Vive mal?
Está melhor, não é? Nós conseguimos, há uns anos, esta parte, a equiparação das bolsas paralímpicas às bolsas olímpicas, portanto, conseguimos esse nivelamento, essa igualdade que era devida entre atletas paralímpicos e atletas olímpicos. O que de facto ainda falha, eu acho que é mesmo uma estratégia desportiva nacional em relação ao desporto adaptado, nomeadamente no que respeita à captação. O Comitê Paralímpico vai desenvolvendo várias iniciativas nesse sentido, as federações também vão se esforçando aqui e acolá, umas mais que outras, para captar novos potenciais talentos para o desporto adaptado, mas ainda não há nada muito sistematizado e é aí que nós falhamos. As pessoas ainda chegam tarde ao desporto paralímpico ou não chegam de todo. Não temos, se calhar podíamos olhar um pouco mais para os nossos irmãos brasileiros e perceber que têm um campeonato paralímpico escolar onde participam milhares de jovens e crianças com deficiência e que vêm daí os futuros atletas paralímpicos. Nós ainda temos muita dificuldade com esse aspecto concreto da captação e de trazer novos talentos. Eu creio que passa muito pelo investimento que se possa fazer nesse sentido e no desporto escolar apostar mais seriamente nessa integração e nessa sinalização de potenciais candidatos para a prática do desporto adaptado.
Pedro, voltamos novamente ao europeu, portanto, vem aí, ainda estamos aqui, estamos a praticamente um mês, só nem por isso, já não estamos a um mês.
É um pouco menos.
Um pouco menos de um mês. Quais são as seleções que Portugal vai defrontar? Qual é a ordem dos jogos, se pudermos falar disso?
Portugal irá defrontar no seu grupo a Bósnia-Herzegovina, a Lituânia, a Suécia e termina a fase de grupos com a Grécia. Com a Suécia será um confronto inédito. Portugal nunca na sua história teve um confronto com este país nórdico, curiosamente onde está uma portuguesa ilustre, que é Inês Lopes, foi selecionadora sueca de basquete em cadeira de rodas e selecionadora nacional também de basquete em cadeira de rodas. Em relação a outras seleções, a Lituânia é de boa memória. Portugal foi campeão da Europa da Divisão C em 2007 com uma vitória contra a Lituânia. A Bósnia é uma das grandes potências e uma das grandes seleções desta pool B, porque vem despromovida da divisão A. E a Grécia também está aqui um bocadinho atrasado, porque em 2019 Portugal perdeu por apenas 4 pontos numa meia-final e não conseguiu a promoção à divisão B na altura. E acredito que serão jogos todos eles muito emotivos. Acho que o que caracteriza mais este campeonato da Europa é precisamente o equilíbrio. Portugal, para sonhar com uma meia-final, teria que ficar nos dois primeiros lugares do grupo. A partir daí, os cruzamentos são diretos entre terceiros classificados e depois entre quartos e quintos classificados com as outras equipas do outro grupo. E como diz o nosso selecionador, e bem, tudo é possível. Desde, se calhar, Portugal voltar a lutar pelo objetivo mínimo da manutenção, como se calhar sonhar com uma meia-final, dado o equilíbrio existente neste grupo de seleções.
Mas as expectativas, as vossas expectativas e a do Pedro também, são o quê? São altas? São médias altas? O que é que se pode esperar?
São muito mais risonhas do que em 2024. Eu apontaria a um lugar no meio da tabela destas 10 seleções que vão competir na Divisão B, apontar para o meio da tabela da competição seria fantástico, até porque significaria superar o melhor resultado sempre de Portugal em campeonatos da Europa da Divisão B, que foi um sétimo lugar em 2008 na Suíça. Tudo o que vem acima disso será histórico, será a melhor participação de sempre de Portugal em campeonatos da Europa da modalidade, e não descartamos, como é óbvio, essa presença numa meia-final, pese embora saibamos que temos ali três seleções que já estiveram na Divisão A, só a Grécia, tal como nós, é que nunca chegou à Divisão A do BCR europeu.
Pedro, e o primeiro jogo será?
O primeiro jogo é com a Bósnia-Herzegovina, no dia 30, creio, para não quero estar a induzir em erro, mas também será algo que a Federação irá informar, mas creio que será às 10h30 da manhã do dia 30 de junho contra a Bósnia-Herzegovina.
Ora, foram palavras para a Rádio Alfa da parte de Pedro Bartolo, que é jogador da seleção, da seleção e também do Futebol Clube do Porto, pelo basquetebol de cadeiras de rodas, a seleção portuguesa que vai estar no Campeonato da Europa da Divisão B no dia 29 de junho. Chegamos ao final da emissão de hoje. Só um pequeno apontamento para vos dizer que o Sporting Clube de Paris acaba por vencer o Montpellier por 3-0, reverteu assim o resultado, porque tinha perdido 3-1. Ora, no confronto dos dois resultados, 4-3, o Sporting Clube de Paris passa para a final do play-off com vista ao apuramento do título campeão de França de futsal. António Abreu, nosso convidado, acompanhado de Paulo Babo, que é ponta de lança dos portugueses da Vila Izia, um grande obrigado por terem estado aqui connosco, e só para vos dizer e perguntar se tem mais alguma coisa a dizer.
Desde já, muito obrigado pelo convite ao Sousa Gomes, ao Alexandre e ao Rádio Alfa. E o meu obrigado à família VLZ, sem eles nada disto seria possível, e aos patrocinadores, e que o nosso Portugal seja campeão. Sejam felizes.
Já agora que falas em Portugal, só para dizer e relembrar que Portugal está no Campeonato do Mundo, chegou ontem a Miami, e que vai jogar o primeiro jogo dia 17, ou digamos na próxima quarta-feira, frente à República Democrática do Congo, em Houston. O jogo será às 19 horas de Paris. O segundo jogo da fase de grupos é no dia 23 de junho, no mesmo local, em Houston, à mesma hora, 19 horas de Paris. Portugal joga contra o Uzbequistão. O grupo ficará fechado dia 27 de junho com o jogo Portugal Colômbia. Portanto, aqui ficam os encontros marcados para que possam assistir e ver os jogos de Portugal. Viva, viva Portugal! E Paulo também, que vai dizer algumas palavras sobre os portugueses da Vila Izia e fazer a sua despedida também.
É agradecer a vocês pelo convite, e o António já disse tudo, já agradecer a aos patrocinadores, agradecer aos jogadores, à direção, que têm um trabalho que é escondido aos nossos olhos, que trabalham por trás, e bastante, para que nós possamos ter todas as condições aos domingos e nos treinos para continuar a ganhar. E agradecer também às nossas famílias, às nossas esposas, aos filhos. Falo por mim, falo por todos os jogadores que deixam as famílias em casa e se dedicam aos treinos e aos jogos para que continuemos a ganhar.
Muito bem. Uma vez mais, e para terminar, parabéns pela conquista do campeonato, parabéns aos portugueses da Vila Izia, pentacampeões, a história no clube e não só no campeonato CDM, porque vocês são a primeira equipa a alcançar um pentacampeonato nesta competição. Um grande obrigado a si que está do outro lado. Da minha parte, despeço-me de todos vós até sábado. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.